A expansão de 2,3% na economia brasileira em 2025 posicionou o Brasil na sexta posição do ranking de crescimento do G20, grupo das maiores economias do mundo. O PIB é o conjunto de bens e serviços produzidos no país e serve como indicador do comportamento da economia. Segundo o IBGE, o PIB atingiu 12,7 trilhões de reais no ano passado. Logo após a divulgação, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda publicou o ranking com o desempenho do PIB entre as 16 economias do G20 que já divulgaram os dados consolidados do ano anterior. O Brasil aparece nessa lista imediatamente à frente dos Estados Unidos, que teve expansão de 2,2%. A relação é liderada pela Índia, que apresentou um salto de 7,5% na comparação com 2024, seguida por Indonésia, China, Arábia Saudita e Turquia. O deputado federal do Partido dos Trabalhadores pelo Piauí, Merlong Solano, compara o comportamento do PIB no governo Lula em relação a outros governos.
Foi assim lá atrás, quando de 2003 a 2010, o crescimento médio do PIB do Brasil foi de 4%. Enquanto que o crescimento médio do período de Fernando Henrique Cardoso, dos 8 anos anteriores de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2002, foi de 2,4%. Agora está acontecendo a mesma coisa. Com esse crescimento de 2,3% do PIB em 2025, a média dos anos 2023, 2024, 2025 dá 3% de crescimento do PIB do Brasil, com Lula de novo. Mais que o dobro do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, quando o crescimento médio ficou em 1,2%. E muito mais do que isso em relação ao período em que o Temer governou o Brasil.
Em 2025, um dos destaques no avanço do Produto Interno Bruto foi o crescimento do setor da agropecuária, que avançou 11,7% em relação ao ano anterior. Para o parlamentar, que também é economista, a fórmula para esse comportamento no governo Lula é crescimento com inclusão e investimento assertivo.
Há um conjunto de fatores. Entre eles, eu destaco a questão da inclusão dos mais pobres no orçamento. Há um conjunto de iniciativas que aumentam a renda das pessoas mais pobres, que passam a consumir mais. Tem os programas sociais bem focados, colocando o recurso realmente nas pessoas que precisam daquele recurso. A retomada da valorização real do salário mínimo, fator muitíssimo importante, porque aumentou a massa de salários. O incentivo ao crescimento da economia por meio de grandes investimentos na agropecuária e também na agricultura familiar, o plano Safra, os maiores da história, um grande investimento na nova indústria Brasil e a própria confiança do empresariado em relação à seriedade da condução da economia. Além do bom desempenho da agropecuária, do desempenho relativamente bom do setor de serviços e da indústria, que também cresceu, a gente destaca o ótimo desempenho do Brasil no comércio externo, porque tanto cresceram as exportações quanto as importações.
Na avaliação de técnicos do Ministério da Fazenda, o resultado do ano passado só não foi melhor devido ao impacto da política de juros adotada no país. Desde setembro de 2024, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, impôs uma trajetória de alta da Selic, a taxa básica de juros, que chegou ao patamar de 15% ao ano em junho do ano passado, e assim permanecendo até os dias atuais. O Copom já anunciou que pretende cortar a Selic na próxima reunião do colegiado, nos dias 17 e 8 de março. De Brasília, Denise Coelho.